O senhor deputado não registra nenhum pedido de esclarecimento. O número 3 do artigo 89 do regimento obriga-me a mais uma vez adverti-lo de que discursos injuriosos não podem ser preferidos neste Parlamento. Nenhum grupo étnico, seja ele qual for, tem o exclusivo ou da honradez ou da malvadez. Para proferir uma declaração política em nome da Iniciativa Liberal, tenha a palavra a senhora deputada Carla Castro. Faça favor.
Senhor Presidente, senhores deputados, quero falar de novo de educação. Um em cada três alunos e metade dos professores apresenta sofrimento psicológico. Este é o ponto de partida de mais um ano letivo que começa mal. Uma política de educação que vai mal. Uma política sem verdade, sem preparação e uma política sem as pessoas no centro. Precisamos de uma política de verdade na educação. Tal como vimos na ação de propaganda do anúncio das medidas de combate aos efeitos da inflação, também a educação oferece uma política de enganos. Educar é ensinar, é transmitir conhecimento e é também ensinar a distinguir o verdadeiro do falso. Infelizmente, parece que também na educação o Governo oferece uma política de enganos. O Governo anuncia manuais gratuitos, mas se formos ver as letras pequeninas, não é para todos, é para alguns. O Governo anuncia creches gratuitas para todos, mas se formos ver as letras pequeninas, o geral afinal não é para todos, é para alguns. E para quem é, é em prestações. Ora agora um bocado, ora em janeiro outro bocado. E outro engano. O Governo anuncia que se contrata licenciados, vão ganhar menos de 1.000 euros líquidos por mês. Isto não é gozar com quem trabalha, é gozar com quem ensina, é gozar quem tem nas mãos o ensino das gerações futuras deste país. Precisamos de uma política de educação com preparação e o Governo oferece uma política com confusão. Vamos aos exemplos. Não existem dados sistemáticos, não existe uma avaliação sistemática, não existe uma avaliação das próprias avaliações das políticas educativas. O envelhecimento na carreira docente não é uma surpresa, não aparece de um dia para o outro, era perfeitamente antecipável, mas o Governo não se preparou. Há fortes problemas no financiamento da universidade também, por exemplo, uma fórmula que existe na lei, mas o Governo nem aplica, nem muda. O Governo não se preparou. Precisamos de colocar as pessoas no centro da política de educação, mas o Governo esquece. O Governo esquece os alunos do ensino especial, com queixas de alunos, famílias, docentes. É justamente esquecer quem mais precisa. Desconsidera o ensino artístico, com atraso nos concursos, esquece os alunos do secundário que começam o ano letivo sem saber os critérios dos exames. E a estes alunos, o Ministro da Educação responde: os alunos têm de estudar na mesma. O Governo esqueceu os docentes. Na mobilidade por doença, há históricas colocações em cima da hora nas escolas. Já tínhamos tido tempo de resolver, de ter políticas que se preocupem de verdade com os professores. Esquece que as vidas não têm de ser interrompidas por algoritmos que não são melhorados. O acesso à universidade continua a ser centralizado. Estudantes e famílias só sabem dias antes das colocações, a poucos dias de começarem as aulas ou até depois de começarem as aulas. Muda o tempo, o tempo acelerou, mas o tempo de resposta do Governo não mudou. E tudo isto num contexto de saúde mental débil, dos alunos à comunidade escolar. A pandemia silenciosa dos problemas de saúde mental ensombram o ensino. O Ministério da Educação fez uma primeira análise, e bem, ao estado de saúde mental de alunos e docentes nas escolas portuguesas. Resultados? um em cada três alunos e metade dos professores apresenta sinais de sofrimento psicológico. Outro dado do questionário: os alunos, quanto mais velhos, estão mais tristes, irritados ou nervosos. Pergunto, é isto que é crescer em Portugal? Ter uma política para a profissão de professor não é dizer que é uma profissão digna e fundamental. Servir os interesses de uma geração não é dizer que ela é mais preparada. E governar não é fazer propaganda. Numa visão de um Portugal com crescimento, Portugal também tem de ser um sítio bom para crescer, para aprender e para ensinar. Termino como comecei. Um em cada três alunos e metade dos professores apresenta sofrimento psicológico. Este é o ponto de partida para um ano letivo que começou mal, com uma política de educação sem verdade, uma política de educação sem preparação e sem as políticas no centro. E é contra esta realidade que temos de lutar. É também para combater isto que utilizarei o meu mandato. Temos de ter uma política de educação com autonomia nas escolas e efetiva descentralização, em respeito pela liberdade das famílias, em respeito pelo mérito e recompensa aos professores. Lutar por um país com igualdade de oportunidades. E lutar, sim, pela mobilidade social que a Iniciativa Liberal tanto defende. Nós não nos vamos resignar a crescer assim em Portugal.
Muito obrigado, Sra. Deputada Carla Castro. A mesa registra até o momento 5 pedidos de esclarecimento. Vossa Excelência, Sra. Deputada, quer responder em conjunto, um a um, em grupo? Uma vez só? Duas? Não, afinal passaram já para 6. A intervenção de Vossa Excelência está-se a valorizar. Bom, vamos enunciar então quem são os senhores deputados que pediram esclarecimentos à Sra. Deputada Carla Castro, pelo PSD. Deputada Sónia Ramos, pelo Chega, o Sr. Deputado Gabriel Mitar Ribeiro, pelo Livre, o Sr. Deputado Rui Tavares, evidentemente, pelo PCP, Paula Santos, pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Joana Mortágua, e pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado Porfírio Silva. Então, sendo assim, damos a palavra para um pedido de esclarecimento à Sra. Deputada pelo Grupo Parlamentar do PSD, Sónia Ramos. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Sra. Deputada Carla Castro, muito obrigada pela reflexão que hoje aqui nos ofereceu. De facto, são 60 mil alunos. Iniciamos o ano letivo com 60 mil alunos sem pelo menos um professor. Terminámos o ano letivo anterior sem professores para 7 mil alunos. Nestas condições, o Governo anuncia, com poupa e circunstância, a abertura do ano letivo, por acaso no meu distrito, em Évora. Mais de metade dos professores vão reformar-se até 2030. É uma conclusão de um estudo que o Governo encomendou. Senhores deputados, que medidas vão ser implementadas para garantir que os alunos terão professores? Para garantir, sobretudo, a estabilidade das aprendizagens nas escolas. Faltam recursos, a burocracia é excessiva e a duplicação de procedimentos mantém-se. É preocupante a progressiva degradação da condição docente. À semelhança do ano letivo anterior, os alunos vão começar as suas aulas com furos no horário por insistência de professores de português, filosofia, matemática, geografia, inglês, informática e TIC. E com certeza que esta situação se arrastará até ao final do ano. As famílias, mais uma vez, não terão garantias que o Ministério da Educação e o Governo cumprirá a sua obrigação, que corresponde ao direito constitucionalmente garantido de aprender, senhores deputados. E é por isto que o Governo demonstra mais uma vez na abertura deste ano letivo a sua incompetência, impreparação e falta de planeamento estratégico na política de educação. E já que falamos de educação, senhores deputados, é caso para perguntar. Com este comportamento, o Governo não merece reprovação? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Sónia Ramos. Agora, em nome do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado Gabriel Mitar Ribeiro.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, dirijo uma saudação especial a um deputado do PS que há bocado chamou por mim, não sei se são saudades, mas queria deixar uma palavra especial para a deputada Carla Castro, da Iniciativa Liberal, por trazer o debate do ensino para o campo político da direita. será a maior derrota social da esquerda ou uma grande vitória da liberdade e da democracia? Porque é um vício da esquerda tomar de assalto o Estado para esvaziar a sociedade. Esvazia a sociedade, usurpando às famílias o direito de ensinar.
Muito bem.
O Chega defendeu neste Parlamento que a educação é um direito da família e que o Estado deve ficar limitado ao ensino. É assim que nós protegemos a sociedade dos abusos do Estado a cada nova geração. Só assim se geram... Os meus companheiros agradeço, mas roubaram o tempo. Só assim se geram tradições cívicas e culturais de liberdade de pensar, dizer, fazer, estar, de defesa da autonomia das instituições, da liberdade de ensinar e aprender, que justamente preocupa a iniciativa liberal, da liberalização da economia. O problema é que o PST e a iniciativa liberal votaram contra o Chega nesta proposta. Ficaram do lado de toda a esquerda. E a iniciativa liberal traz hoje um conjunto de preocupações importantes. Eu elenquei o sofrimento psicológico dos professores, manuais escolares, a questão do ensino pré-escolar, a resposta à falta de professores, o envelhecimento dos docentes, o ensino especial e artístico. O problema é que não se vislumbra no discurso da iniciativa liberal uma orientação reformista que vá à questão fundamental, que é a questão de ideológica. E disso a iniciativa liberal foge. Termino com duas perguntas breves. Primeira, como é que a iniciativa liberal pensa defender desde já a qualidade de ensino numa sala de aula de um bairro suburbano, eu já nem digo problemático...
Tem que terminar, Sr. Deputado.
Termino já, Sr. Presidente. De Leiria, Lisboa, Suboporto, por aí fora. Segunda pergunta. Não lhe parece que o seu discurso passa ao lado do que é socialmente sensível e decisivo para o esmagadoramente dominante ensino público? É que parece que ficam de lado cerca de 80% da população portuguesa. É por isso é que a esquerda agradece ao discurso da iniciativa liberal. Muito obrigado.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Gabriel Mitar Ribeiro. E agora uma... de esclarecimento por parte do Sr. Deputado Rui Tavares e depois a Sra. Deputada Carla Castro responderá às três questões que lhe foram formuladas. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada Carla Castro, as nossas diferenças ideológicas sobre muitos temas são bem conhecidas, esgotariam rapidamente o meu minuto e os seus minutos para resposta, de forma que nos devemos concentrar naquilo em que estamos de acordo, na preocupação com o impacto da pandemia na educação em Portugal, nesta geração de estudantes agora, e com o impacto da falta de professores também nesta geração de estudantes. Sendo certo que a ciência pedagógica sabe há muitos séculos que não se aprende a metro, ou seja, que as horas de aulas presenciais que faltaram durante a pandemia não podem ser supridas no verão seguinte ou no ano seguinte. A recuperação tem que ser feita com os olhos postos no médio e no longo prazo. Tem que ser feita acompanhando a trajetória escolar de quem iniciou, por exemplo, a escola secundária agora, tendo já em conta o 12º ano e a entrada na universidade. E, portanto, gostaria de perceber que soluções para esse médio e longo prazo tem a iniciativa liberal. Apresento duas pistas. Uma primeira pista tem a ver com o 12º ano. Ele já não cumpre com a função que cumpria de antes, que era de ser o funil antes do acesso ao ensino superior. Neste momento, o 12º ano não teria a ganhar em ser transformado numa espécie de ano zero do ensino superior, oferecendo uma base larga de conhecimentos, provavelmente alguns deles já em ambiente universitário. Segunda pergunta. Para a crise de saúde mental, eu...
Sr. Deputado, tem mesmo terminado. Não tem tempo para a segunda pergunta, Sr. Deputado.
É muito rápida, Sr. Presidente. E
5 minutos. Segundos.
Vimos hoje muita gente a ultrapassar é muito mais o seu tempo. Eu defendo, como é evidente, investimento público em saúde mental, incluindo psicólogos nas escolas. Para isso é preciso mais dinheiro do Estado. A iniciativa liberal acompanhará. Muito obrigado.
Ora, aí está. Então, para responder a esta pergunta também feita pelo Sr. Deputado Rui Tavares, tem a palavra a Sra. Deputada Carla Castro. Já agora alerto, são 3 minutos, tanto quanto possível, para responder às três questões. Muito obrigado.
Eu tentarei ser o mais profunda possível, mas teremos muitas ocasiões para aprofundar cada uma destas questões. Começo por agradecer ao PSD a intervenção e a partilha...